não foi ouvido sobre propostas do ensino de jornalismo, não foi ouvido numa comissão interministerial para a imprensa estatizada, não foi ouvido para, em 1977 para uma comissão para a reestruturação da imprensa. Houve diversos protestos no Conselho de Imprensa em que reclamava ser ouvido. Nomeadamente, em qualquer dos casos, por exemplo, no final de 83, acabou por ser ouvido naquele projeto, o célebre projeto de revisão da lei de imprensa, e o Conselho de Imprensa, sobre esse projeto, tomou uma posição clara e definitiva, dizendo que é um projeto que nem para base de trabalho serve. Se houver explicações a fazer à lei de imprensa, utilize-se a atual, mas não se reformule nos termos em que o outro estava a ser proposto. Em qualquer dos casos, no ano de 84, não foi um ano feliz, particularmente feliz, no que diz respeito a esta necessidade ou este dever do poder político ouvir o Conselho de Imprensa, porque preferiu, o poder político preferiu, ouvir a Procuradoria-Geral da República e não o Conselho de Imprensa para algumas decisões, decisões essas que dizem respeito a questões que são tecnicamente profissionais e que a Procuradoria-Geral da República não está habilitada, a não ser no aspecto jurídico, a poder analisar essa realidade. Eu costumo dar como exemplo, para que as pessoas vejam como a imprensa ou a informação em Portugal não é respeitada como atividade científica e técnica, só este simples facto. Nenhum juiz em tribunal decide qualquer caso que diga respeito à medicina sem ouvir peritos médicos. Mas não precisa de ser uma matéria de tão alto estudo ou tão aprofundado de estudos como a medicina para que o juiz recorra a peritos. Conheci um velho mecânico de automóveis que se lamentava que três vezes por mês perdia a sua manhã e ganhava 11 escudos e 10 centavos porque tinha sido arrolado como perito do tribunal por todos os casos de acidentes de viação, em que o tribunal não decidia sem ouvir o parecer desse perito de mecânica de automóvel. Não houve, não decide também sem o parecer de peritos sobre telhas ou tijolos em casos de construção civil. Mas quando se trata de questões de imprensa, como? Se calhar há a filosofia de que toda a gente percebe que a imprensa é Portugal e diz respeito ao facto de que a imprensa é também uma ciência que deve ser estudada e aprofundada com outros critérios, em Portugal, se existe algum problema que envolve a imprensa, não há peritos em tribunal a responder, o mais que pode acontecer é aparecerem testemunhas abonatórias do réu para dizerem que é bom rapaz ou que etc, etc, mas não funcionam como peritos ajuramentados. Por isso, nesse aspecto, o Conselho de Imprensa lamenta ainda que as instituições não tenham, relativamente à imprensa, a concepção de que se trata de uma realidade social que tem os seus especialistas e que deveria ouvir esses especialistas, ao menos, se não quiserem dar outro estatuto, ao menos com o estatuto que dão aos mecânicos de automóveis quando se trata de chapa molhada.
Portanto, só para completar, portanto, em qualquer dos casos, o Conselho de Imprensa manifesta-se sempre que julga dever oferecer sugestões construtivas, quer ao Governo, quer a outras entidades.
Ah, sim, podem não pedir o parecer, mas a gente dá.
Exato. Além disso, o Conselho, quando emite estas opiniões, portanto, torna-as sempre públicas, inclusivamente as críticas, e não hesita, portanto, em expressar a sua oposição a qualquer deste tipo de medidas, quando são contrárias ao interesse público e à defesa da liberdade de imprensa. Portanto, independentemente de ser consultado ou não, emite a sua opinião.
Sobre a terceira parte da sua pergunta, se aqueles que movem ações se dão por satisfeitos, é preciso dizer o seguinte: se não existisse o Conselho de Imprensa, os tribunais seriam mais sobrecarregados com queixas, porque o Conselho de Imprensa, digamos assim, é uma instância uma instância anterior, fica a montante do processo judicial e muitas vezes as pessoas dão-se por satisfeitas depois do Conselho de Imprensa conseguir levar à discussão ou ao diálogo as duas partes desavindas onde os problemas não têm resolvidos. E tem havido muitos casos assim.
Se percebi há pouco, o poder político parece querer alterar a legislação vigente sobre portanto, o que está determinado para o bom andamento do Conselho de Imprensa. Essa alteração é para coartar a liberdade, portanto, da ação do Conselho de Imprensa. Por outro lado, não tendo o Conselho de Imprensa um orçamento, digamos, estipulado para ela com toda a liberdade, poder mover face exatamente esse orçamento. Não tendo este orçamento específico, não terá também, não dará a possibilidade de cortar essa liberdade nas suas decisões. Será uma forma de pressão para que o Conselho de Imprensa não tenha a liberdade de agir de forma fora desse quadro político, dessa força política?
Eu talvez começasse pela segunda pergunta, se me permitem responder. Não é verdade, quer dizer, nós temos um orçamento autónomo, quem o propõe ao Conselho de Imprensa, só que o orçamento autónomo é exíguo. Mas mesmo que não tivéssemos, repare, neste momento
eu exigo por própria proposta do Conselho. O Conselho nunca exagera nas verbas solicitadas. É um autocontrolo do próprio Conselho.
Mas mesmo que fosse ainda mais exíguo, quer dizer, julgamos que o Conselho de Imprensa não se deixaria morrer pela asfixia. Quem já consegue viver naquela sala geométrica também já conseguiu, inclusivamente, reunir-se num corredor do Palácio Foz. Houve uma altura em que o Conselho de Imprensa estava no Palácio Foz e foi pura e simplesmente despejado sem novas nem mandados, com os móveis para o corredor. Não teve problemas. Reuniu-se no corredor e ali debateu e deliberou em liberdade as cenas. Portanto, por essa via, julgo que não conseguiram asfixiar o Conselho de Imprensa. Se eventualmente retirar poderes, nós não sabemos se está alguém a prever fazer isso sobre o Conselho de Imprensa. Estamos a falar da lei de imprensa em geral. Portanto, era uma questão que diz respeito à liberdade de informação dos próprios jornalistas e de todos em geral. Não temos ideia de que alguém queira diminuir os poderes ao Conselho de Imprensa. A única coisa que poderemos dizer é que se querem mexer no Estatuto do Conselho de Imprensa e se não ouvirem o Conselho de Imprensa, então podemos ter a vaga suspeita de que querem mexer para coartar. Porque se quiserem alterar para melhorar, com certeza que seremos os primeiros a ouvir.
O senhor
referiu
ainda agora que uma autoridade policial, agora desconheciam as funções da Comissão de Imprensa e das suas atividades. Ora, eu estou convencido, desde longa data, que estou ligado à imprensa regional, que a maior parte da imprensa regional desconhece a existência do Conselho de Imprensa. Usaria uma oportunidade, a partir daqui, ou quando fosse mais oportuno, fazer uma ligação, aproximarem-se um bocadinho mais de toda a imprensa regional que está no país. Porque a maior parte das pessoas, como eu, como jornalistas amadores, não somos profissionais, portanto somos amadores, não conhecem a existência das atribuições e a responsabilidade de uma comissão de imprensa. E isso fazia bastante falta para saber que existe uma autoridade, que existe uma entidade na imprensa que lhes pode valer, lhes pode ajudar em algum
corpo. É precisamente uma das decisões do Conselho de Imprensa no seu 10º ano de atividade, visto que só agora teve essa possibilidade de fazer realmente estas sessões que estamos a fazer ao longo de todo o país, para dar a conhecer não só, portanto, à imprensa regional, como ao público em geral, o que é este órgão e divulgar as suas competências para precisamente possibilitar um acesso mais fácil ao Conselho de Imprensa. Mas só agora é que isso foi possível, porque realmente não temos tido condições ao longo deste ano, dos anos anteriores, para chegar mais junto da população em geral, portanto do país.
E há também uma circunstância que é preciso referir, e que é o seguinte, é que fazem parte do Conselho de Imprensa, sempre desde o início, dois membros do Norte, portanto, do Porto, precisamente do Porto, e que estão, portanto, representam, de certo modo, os interesses de uma zona do país. Será pouco,
sim,
não é?
Mas eu sei que a maior parte da imprensa regional desconhece a existência da Comissão de Imprensa. Não condiz muito com as atribuições, ou digamos atribuições, com o amadorismo de todos nós. Há necessidade de saber mais alguma coisa. Nós andamos eleitos, ninguém nos indica, ninguém nos diz nada, nós escrevemos porque temos paixão, temos uma amizade grande pelos interesses, pelos problemas da terra, não é? Além dos problemas nacionais, debatemos com certa assiduidade. Eu, pelo menos, sempre que me posso, faço. Mas se o Conselho de Imprensa se divulgasse mais, talvez houvesse mais interesse, ou despertasse mais interesse na imprensa regional. Eu faço este apelo porque entendo que é bastante útil.
A observação é pertinente. De qualquer modo, alguma coisa. Isto é uma pedagogia à prazo, obviamente, não é? O contacto das pessoas com as instituições que vão funcionando, bem, há de sempre demorar algum tempo. Em qualquer dos casos, por exemplo, o Conselho de Imprensa tem-se manifestado sempre disponível, sempre que convidado, disponível para ir dar explicações ou dar informação sobre as suas atividades, a toda a parte do país, sempre que alguém o queira. Portanto, desde já, ficam informadas as pessoas, e há sempre o velho sistema, não somos um país tão grande como isto, onde o passa-palavra pode funcionar nestes termos. Por outro lado, inclusivamente, e esse já é um ponto positivo, as próprias forças policiais já têm pedido ao Conselho de Imprensa a participação em cursos de formação de graduados, em que querem ministrar umas aulas sobre jornalismo e direitos de informação, e o Conselho de Imprensa é convidado para lá ir a esclarecer os direitos de informação, os direitos que existem para a liberdade de informação. Por outro lado, o Conselho de Imprensa sabe também que a pedagogia de informação não pode ser exclusivo deste órgão, o órgão da sala geométrica, tem de pertencer a todo um conjunto de pessoas, tem que ser uma confluência de uma série de iniciativas, nomeadamente no campo do próprio ensino. E o Conselho de Imprensa tem feito, nomeadamente esta brochura azul, tem tentado divulgar e distribuir por todas as escolas secundárias onde se ensina o jornalismo, existem muitas escolas secundárias distribuídas pelo país, onde se dão rendimentos de jornalismo, pois por aí também já estão a seguir estes volumes azuis e para diversas escolas onde todos se façam iniciativas relacionadas com a comunicação social. Portanto, de algum modo, vai a pouco e pouco, aliás, a prova está no aumento de queixas que até próprios órgãos regionais fazem e próprios particulares têm feito junto com a Conselho de Imprensa, isso significa que ele está a ser mais conhecido das pessoas. O que houve também, durante algum tempo, e é preciso também pensarmos, é que as pessoas misturaram sempre e o Conselho de Imprensa viveu uma certa crise de prestígio, não por sua causa, mas por causa de um órgão que lhe era... que vivia ao lado, que eram os Conselhos de Informação, que eram transposições do Parlamento para pequenas reuniões, onde já se sabia que tipo de decisão iria ser tomada. Os partidos aí estavam representados na sua proporção, portanto, aqueles que fossem os maioritários iriam defender maioritariamente a linha de uma determinada situação. E o Conselho de Imprensa viveu muito na base de existir os Conselhos de Informação, que fazia confusão com isso. Neste momento, esses Conselhos de Informação foram extintos, estão neste momento concentrados num único, que é o Conselho de Comunicação Social, que tem tarefas distintas e que poderá eventualmente também exercer uma missão útil no país.
Acresce à pertinência da pergunta de Vossa Excelência a circunstância realmente da imprensa regional não estar representada como justamente merecia no Conselho de Imprensa. Realmente, os diretores, os jornalistas, são seis, simplesmente como são indicados pelo sindicato jornalista, não se encontra, obviamente, nenhum jornalista da imprensa regional. Quero dizer, como só são reconhecidos com carteira profissional e como jornalistas profissionais, os jornalistas do sindicato jornalista, também poderia estar eventualmente lá representados jornalistas da imprensa regional, o que é facto é que normalmente não estão. Portanto, na generalidade, a maioria esmagadora dos jornalistas da imprensa regional que têm seus espalhados pelo país não estão filiados no sindicato de jornalistas.
Nem precisam estar.
Não estão. A maioria. Mas aqui não quer dizer que possam estar. Podem estar.
Há um equívoco. Não é preciso ser filiado no sindicato de jornalistas para ser a carteira profissional de jornalista. A única coisa que acontece é que o sindicato de jornalistas passa as carteiras profissionais, mas segundo os critérios estabelecidos na lei, e não há nenhuma obrigação de ser filiado no sindicato para ter acesso à carteira profissional. O que interessa é que se cumpra o estatuto de jornalista, que está consignado em lei da Assembleia da República, e o que acontece é que, de facto, o sindicato de jornalistas abrange 95% das pessoas que têm carteira profissional, dos profissionalizados, mas é porque eles quiseram livremente aderir ao sindicato, não há nenhuma obrigatoriedade.
Desculpa, eu tinha exatamente usado isso, simplesmente. A minha ligação ao sindicato é que é o sindicato que elege para o Conselho de Imprensa. Esta ligação é direta. E não há dúvida nenhuma que a imprensa regional é aquela que tem maior número de leitores. Está estatisticamente provado, temos um número de nós, que eu também faço parte da imprensa regional, tenho essa honra, de termos cerca de 2 milhões de leitores. Portanto, parecia realmente justo que no Conselho de Imprensa, não há dúvida nenhuma, houvesse uma representatividade maior para essa mesma imprensa. Que não existe neste momento. Não existe. Repare-se que até o único representante que está agora, que vai entrar agora como diretor da imprensa não diária, portanto, diretores que passam a imprensa não diária, o que saiu não era da imprensa regional e o que vai entrar também não era da imprensa regional. Portanto, isso frisa realmente a pertinência da pergunta que eu posso ter.
Obrigado,
Sr.
O Conselho de Imprensa, o órgão consultivo e até fiscalizador, que colocava ser ouvido pela Secretaria de Estado da Administração Social no que diz respeito à distribuição de subsídios para a empresa a nível do país.
Sobre o subsídio de papel,
subsídios,
os subsídios em geral. Mas ao longo destes anos, o Conselho de Imprensa tem acompanhado sempre esse processo, mesmo que não seja solicitado pela Secretaria de Estado da Comunicação Social. Isso tem variado, de facto, com os diversos poderes, as diversas forças que têm estado no poder. Por vezes consultam o Conselho de Imprensa, outras vezes não consultam. Mas o Conselho de Imprensa tem acompanhado sempre esse processo e tem dado sempre a sua opinião, que é no sentido de um maior e mais amplo apoio genérico a toda a imprensa. Presentemente recebemos há cerca de duas semanas precisamente um despacho, que está um projeto de despacho, por exemplo, no caso da atribuição do subsídio de papel, e em que o Conselho é consultado para se pronunciar sobre os critérios de atribuição desse subsídio de papel. Portanto, é um caso concreto que neste momento estamos a ser consultados para efeitos de distribuição de subsídios.
Só não podemos avançar desde já o que é que...
Ainda estamos em discussão. De qualquer maneira, isso tem variado ao longo dos anos, mas o Conselho tem sempre pronunciado no sentido dos apoios genéricos a toda a imprensa.
Em todo caso, é uma das competências do Conselho de Imprensa fazer o controle da tiragem.
Certo.
Está ligado, porque é através desse controle de tiragem que será atribuído o subsídio. Neste momento é no Palácio Foz que se atribui este subsídio à imprensa através daquilo que ela própria declara. Portanto, confia-se nas suas declarações, não é assim? O Conselho de Imprensa não tem pedido por deficiência de material humano, até à data, tem sido impossível, humanamente impossível, ter-se dedicado a esse controle. Mas é uma das suas competências.
Não, eu aí referiria que não é só a deficiência do material humano, mas mais deficiência do poder legislativo, visto que o Conselho de Imprensa não tem possibilidades, não tem poder legislativo. Há um projeto de controle de tiragens dos jornais.
Foi reformulado pelo Conselho de Imprensa.
Foi aceito. E estudado pelo Conselho de Imprensa. Foi entregue quer ao Governo, quer à Assembleia da República, já há largos anos, só que esse poder não põe, portanto, em lei, a possibilidade de se concretizar esse controle. As ilações ficam, portanto, para quem as quiser tirar.
Se o poder tivesse salas pequeninas, como tem o Conselho de Imprensa, não teria gavetas para guardar esses projetos que nós tínhamos ligado em cima da mesa e lembrar-se, é simplesmente o projeto está numa gaveta.
Ora, já foi publicado em alguns órgãos da Comunicação Social que o Governo se prepara para não só retirar o subsídio de papel, porque aliás, segundo se consta, é um bluff, como retirar o pote-parra. Já foi publicado João Fundão e outros políticos. O Conselho de Imprensa já foi consultado ou sabe alguma coisa para o que se passa aqui nos gabinetes de São Bento? Acerca disso.
Não há. A ideia que nós temos não é exatamente essa, pelo menos, a não ser que as pessoas tenham duas caras e dois discursos, mas o Conselho de Imprensa, quando quis discutir esta questão, quisemos falar exatamente com o ministro responsável pelo setor da comunicação social, na circunstância é o Dr. Almeida Santos, e tivemos um encontro com ele e não ficámos com a sensação de que houvesse algum retirar desses subsídios. Não há dúvida que verificámos da conversa com ele que ele nutre algumas fundadas suspeitas sobre os desmandos relativamente aos subsídios que são entregues e o modo como esses subsídios são distribuídos, etc, etc. E como são feitas as candidaturas para os subsídios. Mas em termos de volume de verbas, ele referiu até que procurava afetar verbas do Totobola e eventualmente da nova forma de lotaria que é o Loto. Tentava afetar uma verba fixa, uma verba percentual, para que pudesse vir diretamente para a imprensa, ou inclusivamente pensar também em objetos de publicidade da televisão, para subsídios genéricos à imprensa, os quais depois iriam ser regulamentados, mas em termos de volume de apoio, até seria maior do que o atual. Portanto, é a única informação que nós temos. Agora, que
há uma necessidade de maior controlo e uma necessidade de melhor verificação desses subsídios e até a atribuição em termos de critérios de justiça, parece que é razoável pensarmos que, de facto, o que está até agora estatuído e praticado não é o melhor sistema e vale a pena retificá-lo para melhorar.
Eu poderei responder que a última entrevista que houve por parte dos representantes da imprensa regional junto do Dr. Anselmo Rodrigues foi
resultado das conclusões do Congresso.
Não, resultado da entrevista que os representantes da imprensa regional tiveram com o Dr. Anselmo Rodrigues. Ele respondeu que a curto prazo estava condenada o subsídio de Porto Pai e que estava em estudo do Governo alternativas a esse subsídio.
Então, sempre querem entrar no Porto Pai. Então,
mais uma pergunta. A censura acabou, legalmente. Todos sabemos. Mas há jornais onde há redações, e os diretores, não têm razão de queixa, absolutamente. Aqui, nos jornais da província, mas tenho com um jornal de grande circulação, de Lisboa. Acabaram com a censura, mas os diretores e as redações muitas vezes intervêm ou não deixam publicar totalmente ou cortam totalmente. Outras vezes reúnem o Conselho de Redação e analisam o escrito e verificam que não é de publicar. Já alguma vez tiveram queixas ou sabem de assuntos nesse género? Eu fiz uma temporada, passei 2 meses nos países do leste e fiz uma série de reportagens com o jornal Grande Circulação de Lisboa, pois houve uma grande dificuldade em que me publicassem. Tem que me publicar sem aquilo que eu escrevi, é uma série de, creio, de 9 artigos, já assim, de uma certa substância. Porquê? Porque eu analisava diretamente os problemas. Eu vi com estes meus olhos, estou aqui negros, mas vi, e achavam que eu não devia ter visto o que dizia, o que escrevia. Já alguma vez tiveram queixas ou...
Já diversas, não são poucas as queixas que têm havido sobre... das pessoas a retomarem contra censuras internas nos órgãos de informação. Posso dizer, agora só em termos genéricos, que o Conselho de Imprensa já se pronunciou para um lado e para o outro, ou seja, já disse que os queixosos não tinham razão de queixar-se, e já disse também que tinha havido prática de censura e condenou, portanto, a direção do jornal por ter praticado a censura. Agora, todos esses casos têm de ser analisados mediante o documento e os dados, porque o Conselho de Imprensa, logo a seguir, ele nunca se pronuncia só sobre a queixa, ouve as duas partes, quer saber as motivações, e só depois é que, aliás, recentemente tivemos
recordar,
um caso.
Não, recordar o caso do Diário Popular, não é?
O Conselho de Imprensa chegou a fazer um dossiê completo, recebeu um dossiê completo do Conselho de Redação do Diário Popular, nos casos de censura interna que lá se verificaram, com a alteração de diretor, o Conselho de Redação do Diário Popular fez um dossiê completo e o Conselho de Imprensa repreendeu a direção do Diário Popular por ter praticado censura interna. Mas às vezes há pequenos casos.
Em alguns casos, porque houve uma série de.
Porque às vezes há questões técnicas e que não se configuram como ato de censura. E é preciso, em cada momento e em cada caso, verificar exatamente. Outras vezes são questões técnicas alegadas para exercitar um ato de censura. É preciso, de facto, só caso a caso é que nós conseguimos analisar exatamente se há, de facto, violação à liberdade de informação ou se é apenas um normal procedimento do jornal. Porque reparem-se, há milhares de palavras por dia que um jornal tem de deitar para o caixa de lixo, para o seu retirado. Isso é um facto, toda a gente que trabalha na informação sabe. São tudo censura? A questão é evidente que não são. Bom, é preciso agora saber quais são as palavras que foram deitadas ao caixote de lixo e que deveriam ter sido publicadas e não foram por ato de censura. Portanto, só casuisticamente é que nós analisamos isto. Não há uma norma genérica para caracterizar um ato de censura.
Sr. Presidente.
o Sr. Presidente dos Conselhos de Imprensa, o Sr. Amigo, o Sr. Presidente da Imprensa, o Deputado Sobre o Civil, os Srs. Membros da Direção, o Sr. Presidente do Instituto do Alto de Senhor Luís Alto Minho, meus senhores, meus senhoras, as minhas palavras são para agradecer a presença, o facto de já, aliás, há muito tempo, não ter convidado para estar presente nesta sessão e ela nos introduzir. É para mim realmente um grande gosto estar aqui presente e, essencialmente, para esta sessão, que é justamente na sede da Associação Jurista do nosso filho, o nosso Alto Minho. Realiza-se justamente comemorando o 10º aniversário e também comemorando o aniversário desta sessão. E penso que pena é que, e é uma coisa que realmente tenho a assinalar aqui, e me distancio um bocado, efetivamente aqui não estejam mais jornalistas, essencialmente do Alto Minho. E até alguns aqui, mais daqui. Sendo esta a sede da associação, uma associação académica importante, devemos ter todos os jornalistas, independentemente de suas até opiniões pessoais, coisas que podem emitir entre eles, uma associação que deve englobar justamente todos os homens da comunicação social, da imprensa desta região, diária ou regional, ou não diária. Queria dizer eu. Qualquer modo, são questões que se deverão se levantar com o tempo, mas estamos aqui realmente para dizer que estamos presentes. Estamos aqui, há uma operação para colaborar com esta associação. E foi por isso que para dizer que ouvimos aqui falar do Conselho de Imprensa. Como disse o Sr. Sr. José, é facto um Conselho que está há 10 anos, mas que o senhor não conhece. Pelo menos não conhece das suas constituição, das suas funções, das suas atribuições, aquilo que pode ser útil e válido, não sendo uma instituição conhecida, que impõe, que castiga, que pode impor sanções, que pode obrigar a isto ou aquilo, tem uma função muito mais importante, que é a função moral, e que é por si suficiente um código, e que as pessoas se deviam só por si ser suficiente para que emendassem atitudes, tomassem novos comportamentos ou remediassem os seus erros. Este país e esta região, todos nós, devemos emendar-nos fundamentalmente a vitória da nossa consciência e do nosso íntimo, da nossa alma, emendar-se não com castigos, não com sanções, impostos por tribunais ou por instituições que podem prever esses modos de atuação, mas, acima de tudo, emendar-nos a nossa consciência com a censura que nos vem e entidades de instituições que são dignas, que estão bem formadas, que são formadas com boas intenções, com intenções de valorizar os órgãos de funcionamento da imprensa, ou do que for, evidentemente, do que for. E, portanto, isso seria mais suficiente e seria fundamental que nós todos as funções que desempenhamos, nos aclimatássemos a essa ideia. Portanto, é importante que seja este Conselho de Imprensa, é uma instituição nesse rumo, nesse género. Funciona para moralizar e funciona constituída por pessoas escolhidas, com uma formação profissional, jurídica e, sobretudo, moral, que seja capaz de se impor no meio e seja capaz de, com as suas opiniões, sancionar os comportamentos que todos se deve ter neste meio. A imprensa, de facto, e os órgãos sociais em geral, são um veículo e um modo importante de transformar as comunidades, transformar a sociedade, de levar não só como assunto dos outros valores, regionais e nacionais, mas acima de tudo de ajudar a transformar-se a vida das pessoas, a vida das pessoas, e o modo delas se comportarem, a maneira delas atuarem. E a imprensa está realmente um grande veículo nesse estilo. A imprensa é rara, a televisão em tudo. Mas aquilo que nós lemos todos os dias deve ser sempre, feito de uma forma construtiva e, como de manhã disse na homilia o Sr. Dom Armindo, tendo sempre em conta de quem parte, mas também tendo sempre em vista e, fundamentalmente, quem vai receber. Quem vai receber deve receber daí uma missão, deve receber daí uma forma crítica à sua atuação, ao meio de ser, mas deve recebê-lo sempre de uma forma que caia bem, de uma forma que, sendo crítica, por vezes até pode ser mordaz, em certos casos, mas que seja uma atuação, uma notícia, uma forma de veicular a opinião do público, as ideologias que devem imparar daquela forma, mas sempre de uma forma construtiva e capaz de moralizar, de incentivar e nunca destruir, acima de tudo, nunca destruir. Quero dizer com isto que esta sessão veio realmente numa hora importante para nós todos, para o país e na mesma arena, para esta região. Esta premiação que vocês estão a fazer para o país é importante, é uma sensibilização a nós todos, a todos aqueles que têm gostado de ouvir. Para nós é muito importante, eu digo que gostei imenso de estar aqui presente, para mim é um grande honra e um grande prazer. E levo daqui realmente ideias, muito mais seguras do que isto é, do que isto deve ser. Penso que todos sejamos enriquecidos e que daqui saiamos com uma ideia para nós e para os outros, para transmitir todos os outros. É, efetivamente, a imprensa é algo de importante. Algo de importante. Algo de extremamente importante. E tão importante que o pessoal pode e deve ser exercida por quem tem que pensar na moral profunda. Há muita gente que se convenceu que é capaz de escrever, que pode escrever. E eu entendo que não deve escrever. Não deve escrever. Não deve escrever ou não devia escrever porque, por vezes, escreve ou diz coisas que são más, são contraproducentes. São contraproducentes. Em contrário, há outros, e uma grande parte, perfeitamente, aquilo que dizem, aquilo que procuram escrever e procuram dizer para o público, é feito, sempre com sentido de construção, com sentido de bom, com sentido de elevação, e nós, felizmente, temos entre nós, temos aqui tempos grandes, tempos atuais, que nos deram grande admiração, porque têm tudo, muito aqui se tem construído nesta região, e muitos têm feito, e muitos têm construído, e grandes obras que têm aparecido através dos tempos, se deram muito a coisas que são massacre, a constância, às vezes permanentes, aquilo que a empresa escreve, que diz, que vai martelando, que vai relacionando as pessoas e que vai acabando por ser responsáveis e o povo consensuar-se determinado melhoramento é importante, nada que tem que se fazer, nada orientação tem que se definir e tem que saber que se tem que encaminhar. É importante. Eu que tenho cuidado de ler todos os dias jornais de manhã, às vezes rapidamente, por vezes só os títulos, e é essa a minha obrigação. Enquanto não tenho tempo à noite de ler mais um bocadinho, mas pelo menos tenho a obrigação de ler rapidamente os títulos dos jornais, dos vários jornais, regionais e diários, que é a obrigação que tenho, e efetivamente vou lá buscar muitas vezes, dezenas de vezes e a maior parte das vezes, sugestões, ensinamentos, obrigações, até que me têm que orientar a minha idade durante o dia, durante o mês, durante o ano. E por vezes também leio aquilo que tenho que dizer com franqueza, outras que me desgostam, não, óbvio. Ou eles gostam, não por facto de criticar o que está mal feito, está, muitas vezes, mas por vezes vem por forma dita que fere as pessoas e que não está tanto no espírito, por vezes eu quero dizer, talvez até nem quererá dizer isso, mas quem não lê pode interpretar isso dessa forma. Por vezes quem vem que escreve uma coisa que não sente nenhuma intenção de mal dizer, é a intenção de criticar, de sugerir e de abrir caminhos, mas por vezes quem lê rapidamente, lendo só o título, é capaz de dizer que há uma coisa feita muito mal. Os títulos nos jornais, os títulos que se põem no último artigo, são fundamentais. São fundamentais. Por vezes, lê-se um artigo no jornal com três linhas ou quatro linhas de letras gordas, que lendo-se o seu texto, não diz já justamente o que está no título. Justamente. Mas só se o título é capaz de, por muita gente, que nem tem tempo de ler, que o jornal quase não leu no café, reconhecer que determinada coisa está a ser muito mal encaminhada, ou um grande erro grave, ou está a ser feita uma grande obra. Quando lemos as entrelinhas, lemos está para baixo, não diz justamente a mesma coisa. Quero dizer com isto que a função do jornalista, igualmente a comunicação social, é uma função extremamente importante. É talvez a função, se não é das mais importantes, é das mais importantes da comunidade. Das mais importantes. Eu digo aquelas pessoas que vivem nos jornais e para os jornais, com alma e coração, aqueles que mantêm os jornais há dezenas e dezenas de anos, e temos aqui anos de um jornal. As pessoas têm sobrevivido através dos tempos, através de todas as instituições, através de todos os regimes, com uma força brutal, porque tem realmente sido um defensor acérrimo dos interesses da região, tem sido um jornal que se tem batido loucamente, que é importante, as colunas têm saído grandes obras, sugerindo às pessoas que têm a fazer e cimentando e catapultando as pessoas nesse caminho, que é realmente muito celeste. E é por isso que, realmente, eu me sinto aqui bem, ouvindo as pessoas da imprensa e, essencialmente, ouvindo aqui falar do que aquilo que eu conheci pouco, que é o Conselho de Imprensa. Foram acreditos as competências através dos tempos e oxalá que continue muitos anos, continue sempre, com as funções cada vez mais fortes, oxalá que tenha tempo sempre as horas, ter pessoas no seu seio, com aquelas coisas que compõem, o seu estilo moral, a sua capacidade, com a sua maneira de se impor, e que efetivamente isto continue a correr, e na Comissão de Justiça, que se repita muito desta vez. Sabemos que é muito difícil. É muito difícil estar em consenso a reunir-se todas as vezes com as pessoas, com todos os países, onde existem dezenas de cidades de Guiné ou vilas. De qualquer das formas, poderia ser uma forma de delegar pessoas ligadíssimas a este conselho ou a esta forma de trabalhar, que poderia vir para as cidades falar sobre isto. Nós temos uma série de anos, felizmente, temos uma série, temos uma jornalista dinâmica, empreendedora, que já no seu pouco tempo de existência aqui, mesmo já aqui nesta casa, tem desenvolvido dados enormes. Tem feito reuniões que, efetivamente, são importantes desta terra. Tem feito muitas delas já, nomeadamente uma, há muito poucos dias ainda, em que se falou aqui de um problema candente, foi um candente adjunto, nomeadamente ao Porto de Ana Castelo, e todas as suas implicações, Aqui se falou muito dessas pessoas responsáveis desse nível, tem-se falado de outras matérias muito importantes, aqui uma sede de trabalho, e fico a assistir também que a Câmara Municipal, quando tinha, que é dona disto, a instituição em si, ela é dona disto, quando tendo muitas solicitações, muitas necessidades, muitas carências a fazer face, esta casa serviria para muita coisa, porque infelizmente há muita falta de espaços, mas decidiu, enquanto ali muito bem, fosse atribuída esta sala para a sede da Associação de Jornalistas. Uma sala pequena, mas é uma sala que a Madeira é dignificante, creio eu, e estou convencido que foi bem entregue, que irá continuar a ser bem utilizada pelos recursos desta região e que, portanto, foi bem aplicado estes nossos recursos. Muito obrigado.